Eindhoven contra Juventus de Turim encerram a rodada.
Rádio França Internacional. Adriana Moisés.
Bom dia, você ouve o programa em português da RFI direto de Paris. Hoje é quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025. A seguir, analistas avaliam a confirmação de que o Brasil aceitou o convite feito pela OPEP+, e vai se reunir ao grupo como membro associado. A denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe tem ampla repercussão na imprensa internacional. A cineasta Lúcia Murat fala de seu filme A Hora do Recreio em competição oficial na categoria Melhor Documentário no Festival de Cinema de Berlim, e o Radar Econômico da RFI mostra que o declínio da economia alemã gera preocupação em toda a Europa. Continuem ouvindo a Rádio França Internacional.
Linha direta.
Daniela Franco.
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou que o Brasil aceitou o convite feito há mais de um ano e vai integrar a OPEP+, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados. Vamos então até Brasília conversar com a correspondente da RFI, Raquel Miura, e saber como especialistas e ambientalistas analisam a entrada do Brasil nessa que é a extensão do maior cartel de petróleo do mundo. Olá, Raquel, bom dia. O que, que significa, na prática, integrar esse grupo?
Olá, bom dia. Pois é, o Brasil fará parte da chamada OPEP+, grupo de países aliados sem direito a voto da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A adesão não significa ingresso como membro da organização, mas como país que pode atuar de forma conjunta com os demais integrantes em questões ligadas, por exemplo, ao comércio internacional do produto ou controvérsias na área. O especialista em petróleo, Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, avalia que em termos de produção e relevância no comércio mundial, o Brasil tem sim os requisitos necessários para integrar qualquer entidade que reúna os principais produtores ou exportadores dessa commodity.
O Brasil já é o nono país produtor de petróleo no mundo e até 2030 a gente vai chegar a ser o quinto país maior produtor de petróleo do mundo. O Brasil hoje, o petróleo já é a principal pauta de exportação brasileira, a Petrobras produzindo cada vez mais o pré-sal, e se vier aí a margem equatorial, como todo mundo espera e deve acontecer, a gente vai continuar sendo cada vez mais um protagonista, né, na cena do petróleo internacional. Né? Mas eu acho que entrar na OPEP Plus para o Brasil, não vejo grandes vantagens, né? Até porque quem produz petróleo no Brasil são empresas privadas e a Petrobras. Né? A Petrobras não é uma estatal, a Petrobras é uma empresa de capital misto. Né? Então, como é que o governo vai mandar a Petrobras reduzir produção, aumentar a produção? Vamos combinar que o Brasil é um regime democrático, né? E os países membros da OPEP não são países, na sua grande maioria, de regime democrático e também, na sua grande maioria, são empresas 100% estatais. Na minha opinião, não faz o menor sentido a gente entrar nesse clube aí. Cartel não é uma coisa boa, cartel é sempre uma coisa ruim do ponto de vista da economia, do ponto de vista da concorrência, do ponto de vista do consumidor.
Mas do ponto de vista ambiental, Raquel, o Brasil tenta ser uma referência no mercado de carbono, na transição energética. Então, essa entrada na OPEP+, não é um tanto contraditória?
Pois é, a confirmação de que o Brasil aceitou o convite feito pela OPEP e vai se juntar ao grupo como país aliado vem num momento de grande discussão interna sobre os rumos da produção de petróleo e mais. Até que ponto defender o aumento dessa matriz energética, considerada de alto perfil poluidor, é de fato jogar contra os desafios ambientais de tornar o planeta um local menos poluído? Para Gustavo Batista, do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília, tem-se um discurso verde em meio a velhas práticas de crescimento do país.
Eu vejo que há, sim, uma contradição bastante evidente, principalmente porque o governo vem salientando a importância de explorarmos petróleo na foz do Rio Amazonas. Não faz sentido um país que vai sediar a COP30, no momento em que a gente vai rever o Acordo de Paris, depois de 10 anos, não faz sentido sentido, um país que tem uma matriz energética limpa, que o seu grande problema não é transição energética, mas sim uso e cobertura da terra, ou seja, os problemas de degradação florestal, desmatamento, garimpo, a gente vê o governo se aliando aos países da OPEP com um discurso de que isso vai ajudar a convencê-los de uma transição energética para biocombustíveis como nós temos no Brasil. Eu não vejo nenhum sentido nesse tipo de aproximação, como também não vejo sentido no processo de exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Para mim, uma contradição muito grande de um país que vai sediar uma COP. Isso, para mim, é um tiro no pé.
Vamos acompanhar.
Perfeito, muito obrigada, Raquel Miura, correspondente da RFI em Brasília, que conversou conosco no Linha Direta de hoje.
Resenha da imprensa francesa.
Adriana Moisés.
A denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 33 pessoas, incluindo o general Braga Neto e o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, por tentativa de golpe de Estado em 2022, tem ampla repercussão na imprensa internacional. Logo abaixo das manchetes da manhã, sobre as últimas medidas e declarações de Donald Trump, o jornal americano The New York Times exibe uma foto de Bolsonaro de perfil com ar preocupado, acompanhada do título: Brasil acusa Bolsonaro de tentativa de golpe. O ex-presidente comandou um vasto esquema para se manter no poder depois de perder a eleição de 2022, ressalta o jornal americano. A denúncia agora está nas mãos do Supremo, que deve decidir se Bolsonaro e os demais suspeitos se tornam réus. Na Europa, o britânico The Guardian diz que a denúncia foi bem recebida por políticos da oposição e brasileiros progressistas que desprezam o ex-presidente por sua gestão anticientífica da pandemia de Covid, sua hostilidade às minorias, comunidades indígenas e ao meio ambiente e seus ataques implacáveis ao sistema democrático do Brasil. O francês Le Monde explica que as acusações foram baseadas no relatório de inquérito da Polícia Federal, que mostrou que Bolsonaro planejou e participou diretamente do projeto de golpe. Na Espanha, o El País diz que, apesar de negar as acusações e se considerar vítima de perseguição política, Bolsonaro pode pegar até 43 anos de prisão se vier a ser condenado. Em Portugal, o jornal Público afirma que as acusações representam um novo golpe para Bolsonaro e complicam ainda mais as suas já escassas esperanças de um possível regresso à presidência do Brasil.
RFI convida.
Márcia Bechara.
O RFI convida a cineasta Lúcia Murá, que apresenta aqui na Berlinale seu novo filme A Hora do Recreio, que concorre a melhor documentário na Berlinale. Foi selecionado para a sessão Generation 14+, para o público adolescente, e também concorre ao prêmio da Anistia Internacional. Lúcia, vamos começar falando, você trazendo para as telas esse filme que concorre com o melhor documentário, que concorre também ao prêmio da Anistia Internacional, que foi selecionado para Generation 14+, que é para um público já adolescente, jovem. Você trabalha um documentário que é também uma ficção, né? Uma linguagem dupla, aí, dois níveis de linguagem. Mas eu quero saber, primeiro de tudo, como é que foi trazer, adaptar ou se inspirar desse romance póstumo do Lima Barreto, né, de 1922, para os dias atuais? O que essa história tem a nos contar nos dias de hoje?
Bom, desde o início, quando eu pensei no documentário, eu tinha pensado em trabalhar também com Clara dos Anjos, do Lima Barreto, né? É o último livro dele, é o livro que ele escreve antes de morrer. Não é o melhor livro dele, assim, né? Não é considerado. Eu adoro o Lima. Mas eu achava que era assim, era ideal para essa situação, né? Que eu ia trabalhar com o quê? Com jovens adolescentes e que vivem situações de racismo, vivem situações de violência. E é um livro que trata de uma questão de abuso sexual de uma menina negra por um branco. Nada mais atual, né? Então eu pensei, bom, vai ser muito interessante a gente fazer uma apreciação dupla, quer dizer, A gente dramatiza o filme, que eu acho importante, porque eu não queria colocá-los apenas como vítimas, queria que eles também estivessem no palco, né? Porque no palco é onde a gente aplaude, né? Os artistas, né? E, ao mesmo tempo, eles discutirem essa situação hoje. Como é que essa situação se dava hoje, né? O que aconteceu foi muito interessante, porque na primeira leitura que eu fiz com os jovens, eu vi que eu estava enlouquecida, né? Porque simplesmente é um livro com uma linguagem muito antiga, é uma linguagem do início do século XX, que não é possível. Eu quis manter a linguagem, e que era impossível ser falada, né? E tavam, eles estavam todos muito tensos e tal. Eu falei, bom, não vai rolar essa história, né? Mas assim, ainda fui para o segundo ensaio. Quando começou o segundo ensaio, eles são muito engraçados, né? Eles começaram a zoar, eles começaram a fazer humor em cima do livro, em cima dos aspectos mais antigos, digamos assim, da linguagem, entendeu? Aí, de repente, eu descobri como é que se faz esse livro ficar vivo. É através também do humor, é através da desconstrução que eles fizeram.
O humor atualizando, então, esse livro de 1922, do Lima Barreto, é isso? Dos meninos, dos jovens atores, de comunidades brasileiras, como nós do humor. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
É, eu trabalhei com três grupos de teatro de três comunidades diferentes, né? Primeiro foi o Nós do Morro, que é com quem eu trabalho há muitos anos, né? Eles estão fazendo 20 anos hoje, muito tempo de trabalho, que é do Vidigal. O segundo foi o Vozes, que é do Cantagalo, que é onde, inclusive, a Brenda, que está aqui comigo, pertence, né? E o terceiro, o Instituto Arteiros, que é da Cidade de Deus. Então, a gente foi, quer dizer, a preparadora de elenco, inclusive a produtora de elenco era a Luciana Bezerra, que é a do Nós do Morro, diretora do Nós do Morro. Quer dizer, a gente ia nesses lugares e eu assistia uma aula, aí começava e depois eu pegava e entrevistava alguns deles. E nisso a gente foi selecionando pessoas, tanto para fazer o Lima, tanto para as performances, que é uma outra situação do filme que também a gente foi obrigado a fazer. Na verdade, o que eu acho que tem de interessante nesse documentário é porque, diante das dificuldades que a gente teve, a gente trouxe essas dificuldades para o documentário, entendeu? Ao invés de simplesmente abrir mão e fazer outra coisa, a gente acrescentou essas dificuldades dentro do documentário.
Me diga uma coisa, como costurar duas linguagens que parecem, e que não são, a gente sabe hoje, antagônicas, por exemplo? O documentário é um documento, né? Pode ser, ele é atualizado pela ficção, ou a ficção traz o documentário, a vida pessoal desses atores entra também como pano de fundo dessa narrativa. Como que foi trabalhar isso em termos de linguagem cinematográfica?
Bom, desde o meu primeiro filme, Que Bom Te Ver Viva, que é de 1989, eu trabalho nesse limite, né, do documentário da ficção. Foi uma coisa que sempre me atraiu, né? Quer dizer, naquele momento, em 89, era uma novidade incrível, né? Hoje em dia, eu acho que já tem... Foi uma tendência do próprio movimento cinematográfico, né? De que esse limite tem que ser rompido mesmo. Quer dizer, aquele documentário clássico de um lado e a ficção de outro não existem mais, né? O que a gente está fazendo agora, e eu realmente já experimentei algumas vezes com Ana Sem Título também, é experimentar novas linguagens. Quer dizer, no caso do Hora do Recreio, foi um processo no que eu fui descobrindo as coisas. E como eu falei, quer dizer, a gente foi integrando dentro do documentário as dificuldades.
Quem é essa geração que aparece na tela para você?
Bom, isso não é um documentário estatístico nem sociológico, então de maneira nenhuma a gente pode ver ou trabalhar como sendo uma média de toda a juventude. Eu acho que a gente está trabalhando ali com uma juventude que é surpreendente, porque ela é articulada, ela é lutadora, né? Ela tem muita consciência do racismo, muita consciência da violência que sofre e responde a isso de uma forma muito articulada. Então é surpreendente e muito bonito de ver, né?
Muito obrigada, Lúcia Murá, por sua participação de hoje no RF Convida.
Radar Econômico.
Lúcia Miesel.
A locomotiva europeia está em pane, louvada há mais de meio século por suas indústrias, suas exportações e seu mercado de trabalho. A Alemanha amarga 2 anos uma recessão cuja luz no fim do túnel ainda não apareceu. A situação econômica delicada é um dos principais temas da campanha eleitoral no país para as eleições legislativas de domingo. A pandemia de coronavírus e as consequências da guerra na Ucrânia atingiram em cheio a economia alemã, altamente dependente da performance industrial e das exportações. A disparada dos preços da energia e a concorrência chinesa colocaram o modelo econômico do país em xeque, e a Alemanha entrou no caminho da desindustrialização, com recuo de 3% da produção e 10 mil empregos industriais perdidos por mês. Céline Antonin, economista sênior do Observatório Francês da Conjuntura Econômica, é especialista na zona do euro.
Podemos dizer que a Alemanha ficou para trás em relação aos grandes países da zona do euro. Basta olhar para a evolução do crescimento alemão depois da crise do Covid. O nível de produção está muito pouco superior aos de 2019, enquanto que nos outros países desenvolvidos, a começar pelos Estados Unidos, este índice progrediu bastante. A Alemanha está claramente estagnada há 5 anos e hoje é difícil ver como ela vai enxergar o fim do túnel.
E c'est vrai qu'on a du mal à voir comment elle va arriver à voir le bout du tunnel.
A concorrência americana, depois da entrada em vigor do Inflation Reduction Act nos Estados Unidos, e sem que a Europa tenha reagido à altura para estimular a sua própria indústria, acentuou esse quadro. Do outro lado, o avanço espetacular da China sobre o precioso setor automotivo por meio dos carros elétricos pegou Berlim de surpresa. As companhias alemãs, que deslocaram em peso a sua produção para o país asiático, privilegiaram joint ventures com parceria incluindo transferência de tecnologia, uma escolha que hoje se volta contra o próprio país.
Os alemães tiveram as suas tecnologias copiadas em alguns setores, e uma vez que a China se apropriou dessas tecnologias alemãs, passou a reproduzi-las sozinha. No setor automotivo, ela ultrapassou a Alemanha a partir de 2023, e a Alemanha ainda é dependente de vários produtos chineses, como os componentes eletrônicos, diodos, circuitos integrados, o que amplia a sua vulnerabilidade.
Agora, o retorno de Donald Trump à Casa Branca, com seu America First, e a distribuição de tarifas de importação para os parceiros comerciais dos Estados Unidos, a situação fica ainda mais dramática. Em janeiro, em uma cena rara, empresários ocuparam o emblemático portão de Brandemburgo, na capital, para alertar os candidatos à chanceler sobre o risco de declínio do país e pedir reformas econômicas urgentes. A queda dos preços da energia é uma das principais reivindicações. Vamos ouvir um manifestante.
Os empreendedores estão na rua porque a situação está mais grave do que nunca. Os empregos e a prosperidade do nosso país estão em perigo. A Alemanha tem um enorme problema de competitividade. Há anos, as nossas advertências são ignoradas pelos políticos.
É toda a Europa que está de olho no futuro da Alemanha. O país é o principal parceiro comercial da metade dos europeus, em especial os do leste. A atividade econômica de todo o bloco acaba freada pela recessão alemã, salienta Céline Antonin.
O fato de o maior país da zona do euro, a sua locomotiva, estar enfraquecido e ter um crescimento baixo ou zero, não é bom porque envia mensagem de um enfraquecimento generalizado da União Europeia. Dá a impressão de que a Europa está um pouco estagnada, até porque os países em volta da Alemanha também não estão tendo um crescimento fulminante.
Chega ao fim mais um Radar Econômico.